as eleições. Liberdade FM.
Rádio Liberdade 87,9 FM, 6 horas e 14 minutos. Senhoras e senhores, um ótimo final de tarde. É com grande satisfação que a Rádio Liberdade 87,9 FM dá início à cobertura oficial das eleições de 2022. Este ano, 5 cargos estão à disputa para serem escolhidos como representantes políticos do povo: presidente da República, governador, senador, deputado federal, deputado estadual ou deputado distrital.
Ótima noite a todos os ouvintes que nos acompanham nesse momento aqui pela Liberdade 87.9. É com muito prazer que recebemos aqui no nosso estúdio nessa noite o Capitão Guilherme, que irá trazer informações relativas ao pleito de 2022. E, já dito no início, abrimos a cobertura das eleições 2022. E é tempo de exercer a cidadania. É tempo de celebrar a festa da democracia. No próximo domingo, dia 2 de outubro, os brasileiros vão às urnas para escolher os seus próximos representantes. Um eventual segundo turno para presidente e governador poderá ocorrer no dia 30 de outubro. As datas correspondem ao primeiro e último domingo do mês. Conforme prevê a Constituição Federal, os eleitos serão diplomados até o dia 19 de dezembro de 2022. Desde já agradecemos a companhia de todos os nossos ouvintes. Agora são exatamente 18 horas mais 16 minutos. Acompanhe com a gente também nossa entrevista ao vivo pelas redes sociais. E ainda você pode nos acompanhar em tempo real pelo site www.liberdade87fm.com.br e também pelo nosso aplicativo disponível na Play Store. Procure Liberdade FM Porteirinha na Play Store, baixe nosso aplicativo e nos acompanhe em tempo real.
E Patrícia, muita gente ainda não sabe, mas os preparativos para o pleito eleitoral já foi iniciado. Para contar como é esse processo em Porteirinha, a Rádio Liberdade 87,9 FM convidou o capitão Guilherme Rodrigues, comandante da Polícia Militar de Porteirinha, para falar um pouco sobre o assunto. Guilherme, um ótimo final de tarde. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar dessa entrevista. Seja bem-vindo aos nossos estúdios.
Boa tarde, João Márcio. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos os nossos ouvintes da Rádio Liberdade FM. Na verdade, é sempre um prazer para a gente estar aqui trazendo informação, levando até o nosso ouvinte, informações que são importantes, principalmente agora, diante de um pleito eleitoral tão importante. Então, estamos aqui hoje para poder falar um pouco, sobre o processo eleitoral, sobre as eleições, para tentar colaborar aí com o nosso ouvinte, para que ele possa ali munir de um documento correto, possa procurar a sessão, possa saber o que fazer, diante de um dia tão importante para a democracia brasileiro. E nós, sempre estamos à disposição, dos aparelhos de comunicação, e com a Rádio Liberdade não é diferente, estamos aqui à disposição para poder colaborar com o nosso ouvinte.
E capitão, para iniciar a nossa entrevista, qual o papel da Polícia Militar durante o pleito eleitoral?
A Polícia Militar, ela tem um papel imprescindível, importantíssimo, de preservação de um pleito tranquilo, É um dia onde todos os policiais, volto a dizer, todos os policiais militares, eles trabalham. Os policiais, eles têm durante esse período as férias caçadas, militares que estariam de folga, nesse dia ele vai trabalhar. Então, há um empenho maciço de toda a instituição, através do seu aparato logístico, através dos seus recursos humanos, os policiais militares, para que a gente possa fazer um policiamento, dos locais de votação, que a gente possa acompanhar o trâmite das eleições, para a gente possa fazer o policiamento no cartório eleitoral, para a gente possa fazer escolta, dos veículos que transportam as urnas. Então, A Polícia Militar, ela garante ali, né, toda a segurança, inclusive dos próprios eleitores, né, que vão ali exercer o seu direito ao voto. Então, a Polícia Militar, ela trabalha, né, de maneira assim, incessante, né, no domingo, de maneira massiva, para que a gente tenha realmente um pleito tranquilo, sempre colaborando, né, com a Justiça Eleitoral. Então, os policiais militares trabalham, né, em parceria aí, em conjunto com o Ministério Público, com a Polícia Civil, com a Justiça Eleitoral, né, com o cartório eleitoral aqui do município. Então, estão todos aí unidos para que a gente possa ter um pleito ordeiro, um pleito tranquilo aqui na nossa região.
Isso, bacana. E, capitão, muitos não sabem, mas os preparativos para o processo eleitoral já iniciaram faz algum tempo. E é um assunto que muitos têm a curiosidade de saber. Como funcionam os preparativos para o processo de votação em nosso município? Como é feita essa preparação?
O cartório eleitoral, ele tem todo um cronograma que ele segue ali ao longo de todo o ano, né? Porque muitas das vezes as pessoas acham que só quando tem eleição que o pessoal trabalha do cartório eleitoral. Gente, na verdade, assim, né, é lógico que a gente sabe que no período agora
intensifica, né?
Obviamente, a demanda é muito grande, só que existe todo um cronograma que eles seguem ao longo do ano, né? Existe todo um preparativo, né? Existem situações onde pessoas vão procurar o cartório, fazer a devida regularização do seu título eleitoral, as trocas de domicílio, né? Tudo tem um tempo, tudo tem um cronograma. E da mesma forma também, né, o processo eleitoral em si, das eleições, né? Então, há todo um treinamento, há ali o levantamento de pessoas para serem, né, as pessoas que vão trabalhar como mesário. Há todo um rol de pessoas envolvidas para poder garantir com que, né, as urnas estejam funcionando, estejam com os equipamentos todos em condições, que seja feito ali todo o planejamento logístico, né? Quem que vai levar essas urnas até as escolas, com que, qual o veículo, quem é que pode transportar o eleitor. Então, todo esse cadastro, todo esse planejamento, ele é feito, né, pela Justiça Eleitoral, ele é feito aqui pelo cartório eleitoral da nossa cidade, né? E isso não é só no mês de outubro, isso não é só no mês de setembro, isso é ao longo de todo o ano. E depois que encerra as eleições, por mais que tenha ali, né, as urnas já apuradas, já temos muitas das vezes, né, os candidatos já eleitos, existe também todo um processo de desmonte de uma estrutura, existe todo um processo ali de segurança de urnas, né? Então, assim, a captação de dados, a transferência de dados, tudo tem um processo, um rito que o cartório eleitoral segue, né, em todo o Brasil. E, assim, nós temos, né, um pleito eleitoral, um processo eleitoral referência no mundo, né, um processo que em pouco tempo a gente já tem os resultados obtidos, mesmo um país do tamanho, da dimensão do Brasil, né? Então, isso só é possível, claro, né, com a dedicação das pessoas ali envolvidas, todos eles, né, com os cartórios, com os juízes eleitorais, essas pessoas todas imbuídas aí de ter um pleito, né, ordeiro, tranquilo, né, e responsável.
E capitão, para o sucesso, né, de todo o processo eleitoral, é necessário se ter uma estratégia muito bem definida para garantir a segurança pública durante o pleito. Como a Polícia Militar trabalha para manter a ordem pública neste dia?
É um dia, assim, em que a gente, bem atípico, né, do ponto de vista da segurança pública, porque a demanda é muito grande, né? São muitas pessoas que vão às ruas, vão às sessões, vão às escolas para poder exercer seu direito ao voto, e isso implica necessariamente em um planejamento operacional por parte da Polícia Militar muito grande. Este ano nós vamos ter oficiais da Polícia Militar em todos os 853 municípios do estado de Minas Gerais. Então vai haver um empenho maciço aí, né, de coordenadores de policiamento, de oficiais da Polícia Militar, que vão, né, colaborar juntamente com o juiz eleitoral, né, com o promotor que estará exercendo ali, né, as suas funções no que tange à questão eleitoral, ao próprio cartório, né? Então, assim, existe todo um planejamento, né, por parte da Polícia Militar, né, das viaturas que vão ser empregadas, de quais veículos, em quais locais de votação. A gente já tem um histórico de locais que tem, às vezes, uma situação onde tem muito eleitor, então a gente tem que dar uma atenção especial. Existem sessões que são menores, então são sessões que costumam ser mais tranquilas. Então a gente sabe de sessões que às vezes são muito distantes da área urbana, que também precisam de atenção. Então é feito todo esse levantamento para que a gente possa, né, elaborar o nosso planejamento e ter uma execução tranquila das eleições.
Muito bem. E capitão, agora vamos falar um pouco sobre a corrupção eleitoral. O que é considerado crime eleitoral e quais são as suas consequências?
Pois é, né? Na verdade, a legislação eleitoral ela traz uma série de crimes eleitorais que podem ser cometidos por candidatos, por eleitores, né? Então, assim, eu trouxe até alguns aqui, um resumo, inclusive o doutor Rodrigo, o nosso juiz eleitoral, né? Ele esteve na última terça-feira lá no quartel da Polícia Militar, ministrou inclusive um treinamento para todos os policiais militares, porque isso é muito importante, né? A gente saber ali as regras, as novas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Tudo isso é muito importante para que o policial saiba ali, né, aplicar a legislação, as resoluções no dia do pleito. No que tange aos crimes, né, foi falado aí sobre corrupção eleitoral. É um crime, né, a gente vê como um crime grave. Então, gente, tudo aquilo assim que vai, por exemplo, né, impedir a democracia, ou vai ser uma infração, né, do plano ali civil, ou vai ser um crime. Então, porque a pessoa ela tem que ter o direito ao voto, né, ela tem que ter o direito de votar. E se você interferir nesse processo, você pode estar incorrendo em algum tipo de crime. E quando você também não só atrapalha, mas ou dificulta, ou cria elementos ali para poder lubridiar, para poder enganar, né, o eleitor, você também pode estar cometendo um crime. Então, a corrupção eleitoral, por exemplo, né, é a situação onde a famosa compra ou venda de voto, né, onde um eleitor, ele também pode incorrer nesse crime quando ele vende o seu voto, né, ou outra pessoa que compra o voto, né, uma pessoa que está ali aliciando eleitores e paga por aquele voto. Não precisa necessariamente ser em dinheiro, pode ser em saco de cimento, pode ser num bujão de gás, pode ser em qualquer, né,
troca de favores,
troca de favor, benefício. Então essa venda de voto configura um crime, né? Da mesma forma, por exemplo, uma situação de crime que a gente pode trazer aqui para o nosso ouvinte: a pessoa que vai votar e ela cria tumulto lá na mesa, não aceita, discute com o mesário, às vezes pode até desacatar o mesário, não acata as orientações ali da Justiça Eleitoral, trazendo, né, uma perturbação da ordem ali. Essa pessoa ela pode ser presa. As pessoas que, né, muitas das vezes acabam correndo em boca de urna, né, deixa aí para querer fazer propaganda política, né, é uma propaganda política irregular, né, no dia das eleições. Às vezes quer ali na frente de um colégio eleitoral, às vezes na frente ali de uma sessão, entregar santinhos. Isso é errado, é ilícito, é o crime, né? Então, isso aí é um dos exemplos dos crimes que podem ser cometidos aí no dia do pleito eleitoral, né? A boca de urna, inclusive aquele derrame de santinhos, né, que infelizmente a gente ainda vê acontecendo. Pessoas que às vezes utilizam aí da madrugada para poder jogar, né, santinhos na frente de escolas, né, poluindo, né, porque ali não é só um crime eleitoral, mas também traz todo um transtorno para a cidade. Se a gente chega segunda-feira, a cidade cheia de papel espalhado pela cidade, aquela coisa feia, né?
Poluição, então, assim, visual muito pesada, né? A gente acompanha com frequência, exatamente. Mesmo sendo crime, as pessoas, infelizmente
acabam exercendo. Ainda tem pessoas que praticam essa irregularidade, né? Então, derrame de santinho também configura a situação de boca de urna. Pessoas que no dia do pleito querem se reunir para poder ir todos juntas com a bandeira, para poder, isso aí também não pode, né? A pessoa ela tem que fazer a sua manifestação ali de maneira individual. Ela não pode no dia do pleito querer juntar lá e fazer, por exemplo, um comício. Isso não, é inadmissível, não pode, né? O eleitor ele tem que ter paz, Imagina o eleitor, ele está indo votar, aí na frente da escola está passando um carro de som mandando votar em tal candidato. Né? Isso não pode acontecer. Ele tem que ter tranquilidade, ele não tem que ter nenhum tipo de pressão sobre ele para ele poder fazer, né, o seu voto. Ele tem que estar ali num momento tranquilo. E o dia da eleição, gente, é o dia onde você, eleitor, já teria escolhido, né? Já deve ter escolhido o seu candidato. É, inclusive esse período de campanha justamente para que o eleitor possa ali se planejar, estudar, avaliar qual o candidato que é que ele vai votar.
Não vai, né, ser um derrame de santinhos, não vai ser uma movimentação que vai mudar o voto da pessoa no momento.
Exatamente,
né?
Exatamente. E as pessoas infelizmente tentam isso a qualquer custo, aí suja a cidade, né, comete o crime. Então assim, existe uma série de práticas irregulares, infelizmente, né, que são tidas como crime, né? O próprio que a gente falou, a corrupção eleitoral, que é uma coisa muito grave, né? A compra e venda de voto é algo muito grave. Tem outra coisa também que é irregular, que é, né, uma questão criminal, são situações onde a pessoa ela dá carona no objetivo de que a pessoa vote para determinado candidato, né? Uma coisa é você levar um vizinho para uma sessão eleitoral, uma coisa é você dar carona ali para os seus familiares. Agora, você juntar ali um grupo de eleitores e só porque eles votam no candidato X aí você vai dar carona para eles, isso também não pode.
Tem pessoas que disponibilizam até um veículo maior, né? Ônibus.
Exatamente.
Que foi justificado aqui anteriormente com uma troca de favores.
Exatamente.
Também.
Exatamente. Não pode esse tipo de situação, né? O transporte, a mesma alimentação de eleitores, né? Figura como se fosse uma compra de votos através da alimentação também. Não pode. Então, existe uma série de crimes, né, que a pessoa pode incorrer. Então, que nós trouxemos aqui de maneira resumida, né, os crimes aí, igual, por exemplo, a venda de voto, que é um crime gravíssimo.
Rádio Liberdade 87,9 FM, são 18 horas e 31 minutos e essa é a Central das Eleições 2022. A partir de agora você pode encaminhar pelo nosso WhatsApp 38 99137 2017 as suas dúvidas, também pelo nosso site liberdade87,9fm.com.br ou pelo bate-papo nas redes sociais da Rádio Liberdade também. Você nos encontra no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Neste momento estamos online para receber todas as suas dúvidas com relação ao pleito eleitoral de 2022. E antes de dar continuidade com a nossa entrevista, nós preparamos um pequeno spot informando, né, sobre a ordem de votação. Vamos acompanhar.
Central das Eleições.
Você sabe qual é a ordem de votação na urna? Relaxa que eu vou te explicar. A ordem de votação é a sequência dos cargos que vão aparecer para você na urna no dia da votação. Ao chegar na urna, você começa primeiro votando para deputada ou deputado federal. Aqui, o voto tem 4 dígitos. O próximo voto é para deputada ou deputado estadual ou distrital. Depende de onde você mora. Esse, com 5 dígitos. Para o Senado, votamos com 3 dígitos. E por último, temos governadora ou governador e voto para presidente da República, com 2 dígitos. Sendo o primeiro voto para governo local e depois para governo federal. Ah, você pode levar uma cola para te ajudar a lembrar dos números, viu? Bem simples, né? A eleição está chegando. Vote consciente.
Central das Eleições. Liberdade FM. Informação é a chave para a democracia.
Rádio Liberdade 87,9 FM, estamos recebendo hoje em nossos estúdios o capitão da Polícia Militar de Porteirinha, Guilherme Rodrigues, para uma entrevista sobre os preparativos e orientações gerais para a população de Porteirinha. E capitão, dando continuidade com a nossa entrevista, quais as recomendações que a Polícia Militar repassa aos seus eleitores, para que eles estejam realmente preparados para votar no próximo dia 2 de outubro.
O eleitor, né, ele é importante que, antes de mais nada, ele tenha em mente ali, né, estude ali os candidatos que ele realmente queira, né, efetuar o voto, né. Muitas das vezes a gente precisa que o eleitor, a gente oriente o eleitor a não chegar para o último dia, para a última hora, porque é o momento que ele some, né, o nome do candidato. Então, deixe tudo separado, faça a sua pesquisa anterior, deixe separado, deixe anotado, né. Nós temos aí, como foi falado, uma série de números, né, e às vezes gera até uma certa confusão. Então, tem a situação do deputado federal, são 4 dígitos, deputado estadual são 5 dígitos, aí senador 3 dígitos, governador e presidente são 2 dígitos. Então, são uma quantidade de números muito grande, e é muito importante que o nosso eleitor, ele deixe sua cola separada, né. Quando a gente fala cola, gente, é permitido, né, com que o eleitor vá até a cabine de votação para poder fazer o voto com uma cola. Uma cola é o quê? É um papel com os dados ali, com os números dos seus candidatos. Isso é perfeitamente possível, né? Afinal de contas, imagina, se todo mundo tivesse de decorar, né? É difícil, né? Não é fácil. Eu mesmo já deixei separado ali minha colinha, vou lá como eleitor e fazer a minha votação.
Poucas pessoas conseguem, né, memorizar todos os números.
E como... Ah, tem gente que fala assim... Inclusive, nós vamos falar um pouco sobre isso, né, Gel? Sobre a questão do celular. Ah, não, tá no meu celular. Mas você não vai poder votar com o seu aparelho celular. Então, anote, escreva de fato, né? Inclusive, o próprio site da Justiça Eleitoral, né, www.justiçaeleitoral.jus.br, ele tem lá uma cola... Né? Todos os números, claro, né? em vazio, né? Para você preencher. E você pode imprimir aquilo e levar. Ou então você escreve numa folha à parte, né? Deputado federal, fulano, e escreve um número. Deputado estadual, fulano, e escreve um número. Então você pode, né, escrever isso e levar. Inclusive, se você tiver o seu santinho aí, né? O conhecido santinho que vem daquela propaganda eleitoral, é permitido com que você leve o seu santinho também. Isso aí não tem problema.
De forma discreta, né?
De forma discreta, vai lá, tira o seu santinho do bolso, né, para poder utilizar como cola. Inclusive, até as costas do santinho, geralmente tem até alguns espaços,
e,
né?
E essas manifestações políticas são permitidas no dia? A pessoa, ela pode ir com a camisa do partido e tal, ou alguma outra isso, manifestação, né, nesse sentido?
Exatamente. Então, a pessoa, ela pode fazer aquela manifestação individual. Então, se ela colocar um adesivo no peito, colocar um broche, isso aí, gente, não tem nenhum problema. O que não pode é juntar 15 pessoas, né, com a camisa, com esse broche, com esse emblema, com bandeira. O que não pode é esse caráter coletivo, né? Mas essa manifestação individual, ela é perfeitamente possível, né? A pessoa, ela pode ir ao pleito, inclusive usando um adesivo ali do candidato. A gente até vê alguns candidatos, né, quando eles acessam alguma sessão eleitoral, eles costumam ir, né, com um adesivo, alguma coisa assim. O que não é possível é uma estampa gigantesca, né, o cara colocar como se fosse um outdoor na camisa. Não tem como.
Eu tava comentando, né, mais cedo, que a gente viaja e a gente vê em algumas cidades, né, alguns comerciantes ambulantes vendendo aquelas toalhas, né. Uhum. Aí a gente chegou até brincar hoje que tem gente que compra essas toalhas, coloca nas costas, sai na rua fazendo manifestação política, eleitoral, para ser o candidato, né?
Tem que avaliar cada caso concreto, né? Uhum. Se a pessoa for ali fazer a sua manifestação individual, é possível. O que não pode é ela querer fazer ali um algazarra, querer fazer com que outras pessoas votem no candidato que ela acredita que seja o melhor. Ou então uma propaganda no dia das eleições, isso não pode. Então, assim, depende de cada caso, né, a análise de cada caso, mas em regra, a pessoa ir de maneira silenciosa, individual, né, a sua manifestação ser individual, não tem nenhum tipo de problema. A gente orienta, né, obviamente, as pessoas que forem ao local de votação, que levem ali, né, o documento obrigatório, que é o documento com foto, né, de preferência levar o título eleitoral, para não ter dúvida de qual sessão. Ah, mas eu já sei qual sessão que eu voto. Tudo bem. Você pode, inclusive, votar sem o título, se você souber sua sessão eleitoral. Mas o documento com foto, um documento oficial, ele é imprescindível, né? Então, pode ser sua identidade, pode ser uma carteira de habilitação, uma carteira funcional, pode ser o passaporte, né? Em regra, as pessoas costumam utilizar bastante a CNH e a identidade, né? Que são documentos oficiais com foto. Esses documentos, eles são imprescindíveis. A votação ela vai acontecer de 8 às 17 horas, né, no horário de Brasília. E o que, que a gente pede? Como a quantidade de números a ser colocados ali na urna é um número, são muitos números, se a pessoa tiver condições, né, de não deixar para a última hora, porque pode ser que aconteça filas, pode ser, né?
Algum imprevisto.
Então, assim, é sempre importante, né, tentar votar ali. Já quando você tiver condições ali, no horário do almoço, na parte da manhã, porque aí você já cumpre com a sua obrigação eleitoral e fica tranquilo, né? É sempre ruim a gente deixar as coisas para a última hora. Da mesma forma, também é com o processo eleitoral. Então vai lá, já garanta seu voto, faça a sua votação dentro desse horário que é compreendido aí de 8 às 17 horas.
Exatamente, muito bem explicado, né? Que agradecemos mais uma vez ao capitão Guilherme pela disponibilidade e também agradecemos a audiência dos nossos ouvintes que nos acompanham nesse momento na Rádio Liberdade 87.9. Agora são 18 horas mais 40 minutos. E capitão, mais uma pergunta. Estamos a 3 dias do pleito eleitoral e para os candidatos, quais as regras ainda devem ser seguidas até o dia da votação?
À medida que a gente vai chegando próximo do pleito, algumas restrições elas começam a acontecer. Então, nós ainda estamos no momento que as propagandas podem, né, acontecer, né, inclusive comício. Mas, aí, por exemplo, o comício ele é proibido, né, desde 24 horas antes das eleições. Então, a partir de amanhã, né, do dia 29, já começa já a proibição dos comícios. E, né, muitas situações de propaganda, elas devem ser encerradas, em regra, né, as propagandas de um modo geral, elas devem ser encerradas até 22 horas do dia que antecede a eleição. Então, por exemplo, distribuição de material gráfico, caminhada, passeata, carro de som, tudo isso tem que acabar até as 22 horas do dia que antecede a eleição. 22 horas, gente, é o horário, né, 22 horas... do sábado, né, um dia que antecede a eleição, não pode ter mais, a partir dessas 22 horas, distribuição de material gráfico, santim, passeata, essas coisas não podem mais acontecer. Então, aquela situação, né, a pessoa joga o santim lá, não pode, né, que é o que a gente falou aqui do derrame, né, configura aí uma situação, infração eleitoral. Se for dentro desse período, esse derrame de santinhos pode configurar o crime, né? Vai configurar o crime. Situações de pessoas que utilizam alto-falante, amplificador de som, quando a gente tiver aquelas propagandas volantes, não pode acontecer a partir das 22 horas aí do sábado, né? Do dia que antecede as eleições. Então, tem uma série de situações onde os candidatos eles precisam observar para poder cumprir, né, com as suas obrigações eleitorais.
E capitão, agora nós vamos falar de um assunto, né, que recentemente se tornou muito compartilhado nas redes sociais, que foi a questão da proibição do uso do aparelho celular, né, durante a votação. Em uma resolução recentemente publicada pelo TSE para o pleito de outubro, se tornou proibido entrar na cabine de votação portando o aparelho celular. Com relação ao aparelho móvel, quais as regras que devem ser seguidas pelo eleitor ao se deslocar até a sessão eleitoral para a votação?
Tá, de fato, né, a questão do celular, até é bom a gente explicar isso para o nosso ouvinte, porque também não é só o celular, né, porque muito se falado sobre o celular, mas é qualquer máquina fotográfica, filmadora, qualquer coisa ali que possa registrar aquele voto. Isso, essa proibição, ela acontece por quê? Imagina a situação onde nós temos ali um local onde o crime, vamos supor, é muito forte, né? Um local no país onde existem diversas organizações criminosas e elas exigem, passam a exigir do eleitor ali que ele tirasse uma foto da urna e encaminhasse para ele, né? Olha que situação. Então essas pessoas seriam forçadas a tirar uma foto votando, fazer uma selfie votando para poder mostrar a esse criminoso. Então, isso eu estou citando aqui um caso hipotético, né? Então, assim, o que obviamente, né, que se quis era justamente resguardar o sigilo do voto, resguardar o direito do eleitor de ter o seu sigilo do seu voto, né? Porque se você permite com que o celular entre, ele pode ali tirar uma foto, ele pode fazer uma videochamada, e uma outra pessoa que está por trás daquela videochamada, ela pode confirmar qual voto que a pessoa votou, né?
E até então, constrangedor também, né?
É até constrangedor, imagine, né? A pessoa está lá numa determinada comunidade e o candidato obriga com que ela faça uma videochamada lá de dentro da cabina. Né? Então,
pra
isso é inadmissível.
Né, o voto, se
exatamente,
se realmente.
Exatamente.
Né?
É por isso, gente, que não pode adentrar na cabine de votação com o aparelho celular. Ah, mas eu tô indo, eu vou levar o celular. Não, tudo bem, você pode levar. E é muito fácil, você pode deixar lá o seu celular desligado, né, no local lá, dentro da sessão eleitoral, vai ter um local específico para isso. Você desliga o seu telefone, vai lá na cabina de votação, sem o aparelho celular, faz lá a digitação, né, dos números dos seus candidatos, vota e depois sai da sessão eleitoral pegando o seu celular. Né? Então, assim, não tem nenhum problema. Você pode até ir à sessão com o telefone. O que você não pode é acessar a cabina de votação com o aparelho celular, ou filmadora, ou qualquer meio ali que possa captar, né, o voto ali, né, tirar uma foto, alguma coisa assim. Então, é por isso que nós temos aí essa resolução do TSE que proíbe, né, na verdade é uma lei que proíbe aí adentrar, né, a cabina de votação com o aparelho celular.
Isso, bacana. Muito bem pontuado, né? Capitão, mais uma vez, sobre os possíveis usos da máquina pública para promoção política, que caracteriza crime durante o período eleitoral. Há mudanças significativas como, por exemplo, vedações a agentes e repartições públicas, restrições a gastos, dentre outros. É preciso vedar o uso da máquina pública no processo eleitoral e por quê?
Sem dúvida, né? A máquina pública, ela tem que ser utilizada em prol ali das pessoas, né, dos serviços públicos e nunca em prol de candidatos, né? Afinal de contas, se é público, ao público deve ser ofertado o serviço e não a uma pessoa, a um determinado grupo político ou a algum político em si, algum candidato, né? Então, não se pode, né, ser utilizado aí da máquina pública, né, seja ela qual for, o recurso humano, seja um recurso logístico. Então não pode, né, um veículo, por exemplo, pertencente ao Estado, ser utilizado por qualquer pessoa, né, para fins eleitorais, para fins de execução de campanha. Então a máquina pública não pode ser utilizada com essa finalidade, inclusive até crime isso, né? Então todo cuidado tem que ser feito, né, para que os agentes públicos, seja ele na esfera federal, estadual ou municipal, para que não utilize bens públicos em prol de um determinado candidato ou de para fins eleitoreiros.
E, capitão, a nossa pauta, que ela era bastante extensa, né? Uma pauta muito, muito grande. Porém, daqui a pouco a gente tem aí a Voz do Brasil na programação da Liberdade. E finalizando a nossa entrevista de hoje, né, estaremos de volta no próximo domingo, né, pela manhã, a partir das 8h30 da manhã, temos outra entrevista, e é isso que a gente consegue colocar com mais tempo a nossa pauta, né? Mas, capitão, gostaríamos que o senhor deixasse, né, as suas considerações finais e orientasse ao eleitor que nos ouve neste momento com relação a este dia tão importante para a democracia.
É um dia, né, gente, importantíssimo, igual como o Gel Márcio falou, né, Gel? É um dia onde você vai exercer ali o seu direito de voto e, muito mais do que isso, exercer o seu papel de cidadão, né? Afinal de contas, nós temos aí, né, uma série de problemas sociais, problemas econômicos, problemas que precisam ser resolvidos nós, né, enquanto sociedade. Isso é possível quando a gente elege ali, né, pessoas que de fato vão buscar ali prestar um bom serviço para a população. Então, por isso precisamos eleger, né, obviamente, bons representantes. E você faça sua análise, faça seu estudo aí, né, busque um candidato que você realmente acredite que vai fazer o melhor para o nosso país. Então, ao eleitor, né, que pesquise, procure, separe, deixe separado lá sua cola, leve o seu documento com foto, né, procura não deixar para a última hora, né, inclusive até mesmo separar esse documento, já deixa no dia anterior ali, já separado. Se você, né, às vezes tem algum tipo de dificuldade, né, não tem problema, é importante que você vá até essa cabine de votação. Você pode ali, muitas das vezes, contar com algum tipo de colaboração, né? Às vezes a pessoa tem dificuldade de locomoção, vão ter pessoas ali para te ajudar, né? A gente sabe que é um processo democrático onde todos precisam, né, participar no dia das eleições. Então, conte com a colaboração da Justiça Eleitoral, do Cartório Eleitoral, da Polícia Militar, das instituições que estão à disposição, né, da sociedade, para poder que a gente, né, para que a gente possa ter de fato um pleito tranquilo, um pleito ordeiro, e se Deus quiser teremos aqui na nossa zona eleitoral, sobretudo, né, umas eleições bem tranquilas.
Rádio Liberdade 87,9 FM, são 18h51. Encerramos por aqui a nossa entrevista e agradecemos mais uma vez pela sua presença, capitão, por ter aceito o nosso convite e de participar dessa entrevista, né? A gente fica muito contente em poder estar recebendo sempre aqui quando a gente solicita a presença do senhor. É uma grande satisfação para a Rádio Liberdade ter a sua presença aqui, viu? Volte sempre que precisar e conte sempre conosco.
E agradecemos mais uma vez, né, o capitão, pela participação, pela disponibilidade. Também agradecemos aos nossos ouvintes. E muito obrigada, capitão Guilherme, mais uma vez pela disponibilidade, pela boa vontade. E vai ser um prazer recebê-lo aqui mais uma vez, né? Sempre com essa parceria bacana, trazendo esclarecimentos e informações para os nossos ouvintes. E essa é a Central das Eleições da Liberdade FM. Temos um encontro marcado no próximo domingo, dia 2 de outubro, ao vivo, aqui na Rádio Liberdade 87 FM de Porteirinha. Agora são exatamente 18h52.
E no próximo domingo estaremos ao vivo com a programação especial diretamente da Central das Eleições aqui pela sua Liberdade. E no domingo, a partir das 8h30 da manhã, temos a primeira entrevista, né, com o capitão Guilherme, né, as principais notícias do início do pleito em nossa cidade e orientações à população. E às 9h30 receberemos aqui a Gorete Valadares e ela vai falar para a gente um pouquinho sobre o desenvolvimento econômico local, traçando novos caminhos e desafios para a construção de uma nova política. São 18h52. Muito obrigado pela sua audiência e você poderá ouvir novamente essa entrevista daqui a pouquinho em nossa seção de podcasts em nosso site www.liberdade87,9fm.com.br.
Essa é a Central das Eleições da Rádio Liberdade 87.9. Lembrando, informação é a chave para a democracia. Gente, uma ótima noite. Um grande abraço para todos vocês. Jean, um grande abraço para você. Um grande abraço, capitão Guilherme. Muito obrigada mais uma vez pela presença. E aos nossos ouvintes, o nosso muito obrigada pela sintonia e pela audiência de sempre. Gente, uma ótima noite para todos vocês. Muito obrigada pelo carinho e pela sintonia.
Uma ótima noite. Você fica agora com a Voz do Brasil.
Central das Eleições, Liberdade FM.